A paz seja convosco. Estamos mais uma vez reunidos para ouvir das coisas concernentes ao reino de Deus. É algo especial, é algo um grande privilégio para nós. Estivemos esses dias sendo abençoados pelo Senhor lá na região de Maceió. E a gente não estava praticamente, exatamente na cidade, estávamos no interior. E a gente pôde ver a pobreza absoluta que as pessoas vivem. Ficamos realmente chocados que as pessoas vivessem naquelas condições. Casas de sapê, pauzinho com barro, pau a pique. Coisas que a gente às vezes só vê em livro de geografia e história. E a grande maioria das pessoas vive numa condição horrível. Horrível. Coisas que a gente fica olhando assim, as casas de um cômodo. Você vê as casas quase que na rua. É um negócio muito, muito doido. Perto, bem perto de Maceió. E a gente ficava olhando e falava assim, Deus, Ele, através da sua graça e da sua misericórdia, Ele nos privilegia vivermos numa condição extremamente melhor. E nós só podemos louvar, adorar e bendizer o Teu nome. A sua vida, ela tem que ser uma expressão de louvor e adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para isso, nós temos que conhecê-Lo. Nós temos que saber as coisas que Ele exige, as coisas que Ele pede ou ordena que nós façamos. E nós, muitas vezes, deixamos de cumprir as coisas porque nós não conhecemos, não sabemos o que temos que fazer. Por isso que esse é o primeiro estudo nosso. Está tudo bem, dos Reis?
Estou tentando. Aquela água?
Por isso que nós, nesse primeiro período, nós estamos estudando sobre o ser de Deus. E como é nosso costume, nós fazemos um breve resumo. E nós começamos, acho que há 2 ou 3 domingos atrás, falando sobre esse Deus que Ele é único. Um Deus que, se Ele não se revelar, nós não o conhecemos. Você pode fazer um curso e você conhecer uma série de técnicas. A nossa querida passou lá na faculdade, daqui a alguns meses vai estar iniciando, e ela estudando com afinco. Tem, lógico, o dom, tem todo um algo natural da pessoa, mas se ela estudar, ela vai ter uma técnica perfeita. Um jogador de vôlei que treine 6, 7 horas por dia, ele vai ter as técnicas dele aprimoradas. Mas quando se refere a cristianismo, se Deus Ele não se revelar a nós, pouco nós podemos fazer. Estava dando aula ontem de teologia e às vezes eu fico olhando para as pessoas, eu fico olhando assim, as pessoas elas ganjeiam conhecimento, 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 mas falta o amor. E eu dei um bom esbregue naquela turma, porque tem um rapaz lá que ele tem a esposa dele que está com uma dificuldade de enfermidade e eu perguntei se alguém tinha ligado para ele. Alguém tinha mandado uma mensagem para ele ou alguma coisa, e as pessoas só foram abaixando a cabeça. Porque é muito fácil você ser cristão pela letra. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não mato, eu não roubo. Mas será que Deus ele está realmente esperando que isso seja o suficiente na sua vida? Recebi uma pergunta ontem de um aluno meu lá de Planaltina, que ele perguntava assim, poxa, eu analiso a carta de 1 Coríntios lá e eu vejo que aí é uma igreja em que o apóstolo Paulo a parabeniza porque é uma igreja que tem todos os dons. Mas um pouco mais à frente, capítulo 7, capítulo 8, ele começa a dar chicotada no povo falando sobre adultério, falando sobre roubo, sobre mentira. E ele estava confuso, falando, como é que é isso? Deus se manifesta através de dons e as pessoas elas têm esse tipo de comportamento? E é absolutamente normal. Um dom não quer dizer se você é mais espiritual ou menos espiritual. A manifestação do fruto do Espírito, aí sim, é aquilo que define se você está andando segundo a palavra ou você não está andando segundo a palavra. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. E nós precisamos render graças a esse Deus, que é o nosso Deus, e que através das nossas atitudes nós muitas vezes o negamos. Nós falamos também sobre a singularidade de Deus. O nosso Deus, Ele é único. Não há um Deus como o nosso Deus. É um Deus perfeito, é um Deus maravilhoso, um Deus completo, um Deus que enche todo o templo, também Ele não cabe dentro do universo. Esse é o nosso Deus. E nós falamos de 2 conceitos. Começamos a falar em especial de um dos conceitos, chama imanência, que é o relacionamento desse Deus conosco. Citamos alguns versículos, entre eles, Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, que diz: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. O Senhor vê a minha aflição e vê a sua aflição. Um Deus todo-poderoso, um Deus incomparável em tamanho, medida, em grandeza, Ele se preocupa comigo, Ele vê a minha aflição, Ele me ouve. Falamos dos perigos da imanência. Nós sabemos que Deus, Ele se relaciona conosco, mas Ele continua sendo Deus. Algumas pessoas confundem esse relacionamento de Deus conosco para pensar, por exemplo, que Deus é o cara. E a pessoa, ela perde toda a reverência, tratando Deus como se fosse o amigão, o chegado, o cara que anda comigo, mas ele é o legal. Tem uma série de charges que as pessoas colocam, a figura de Jesus Cristo com paz e amor, eu sou legal, o que você fizer está bom. E aí a gente começa a distorcer o conceito da divindade de Deus, que apenas pela sua graça e misericórdia se relaciona comigo e com você. Deus, Ele se relaciona, mas Ele continua sendo Deus. Falamos também, no finalzinho da aula passada, a respeito da importância, tem os perigos, mas a importância. Se esse Deus não se relacionasse conosco, Ele não poderia se encarnar. Ele não poderia, através do seu sacrifício na cruz, me salvar e te salvar. É importante esse relacionamento com Deus. Outra coisa que nós falamos de importante é que Deus, Ele usa quem Ele quer. Deus, Ele não age apenas de uma maneira direta. O Senhor, Ele pode agir de maneiras indiretas. Ele pode utilizar pessoas, Ele pode utilizar a natureza, ações, toda sorte de coisas. Nós estudamos Ezequiel já, e Ele usa Nabucodonosor, o rei pagão, para mostrar o seu poderio e executar o seu juízo. E quem fez isso não foi Satanás, foi o próprio Deus. E o povo de Israel fica extremamente incomodado com a ação de Deus através de Nabucodonosor, mas Deus, Ele é Deus, e Ele faz como Ele quiser e da forma que Ele quiser. Hoje começamos de uma forma também sucinta falar sobre a transcendência, sobre a grandeza desse Deus, que é praticamente o cerne do nosso estudo. Nós vamos começar a falar um pouco desse Deus que é grande, e depois nós vamos começar a falar das suas qualidades. Essa grandeza de Deus, nós já falamos, ela é definida pela palavra transcendência. Imanência, relacionamento comigo. Transcendência, um Deus grande, um Deus que está longe de mim, Ele está afastado de mim. A doutrina da transcendência de Deus está presente em todas as religiões teístas, com T de tatu, que consideram a figura de um Deus único, um Deus poderoso. Ela é saliente no judaísmo, ela é saliente no islamismo, tá certo? Que nós temos deuses diferentes, e de um modo especial em todas as manifestações do cristianismo. Religiões que têm um Deus, eles primam por esse Deus, que Ele está acima do homem ou da criação. É a doutrina que fala que Deus está sentado nas alturas do seu trono, sendo um Deus separado da sua criação e independente dela. Abra a palavra de Deus em Isaías capítulo 6. Paz o Senhor, Edilene. Paz o Senhor, Dinha. Isaías capítulo 6, verso 1 em diante. Alguém leia, por gentileza.
No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés, e com duas voava. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos.
Amém. Amém. Aí mostra uma visão maravilhosa que Isaías tem de Deus. Você percebe que ele não descreve esse Deus, Porque essa visão que ele tem é uma visão quase que turva em relação à figura de Deus, porque Deus ele não se deixa ver. Ninguém viu Deus face a face, ninguém consegue contemplar. Um dos objetivos de Deus é que nós não o idolatramos através de imagens ou coisas que nós achamos que ele é. O ser humano tem essa característica. Ele quer um Deus palpável, ele quer um Deus que ele pode pegar. Todas as religiões têm isso. Mesmo dentro da cultura protestante, a gente vê que a gente não tem imagens de escultura, mas a gente idolatra denominação, pastor, a gente idolatra elementos como óleo, elementos como um chofar, como uma bandeira, como a própria igreja, em que isso aqui é gesso e não tem Deus aqui. Nós respeitamos, já falei isso para você, respeitamos esse lugar é pago com o meu dízimo, o seu dízimo, minha oferta e sua oferta, e nós temos que ter zelo pelas coisas que foram compradas, só isso. Aqui antes da gente entrar, era uma igreja, e antes disso era uma pizzaria, e talvez quando nós sairmos volte a ser qualquer outra coisa. O diferencial é a minha pessoa e a sua pessoa. Isaías, ele quando tem essa visão de Deus, ele fica chocado, porque os olhos dele viram um rei. E o que ele pode fazer é se agachar, se prostrar e falar, ai de mim. É uma coisa que as pessoas que não entendem o conceito da transcendência não fazem. Porque eles acham que Deus é o amigão, é o brother, é o chegado. Então não tem que ter sido de reverência. Já sou de casa. Vou na casa da minha mãe, eu tenho direito a abrir a geladeira. Eu faço o que eu quero. Na casa do meu pai eu também faço. Esse Deus não é assim. Esse Deus ele é diferente. Quando o profeta tem a visão de Deus sobre aquele monte, ele se curva. Ai de mim, temor, tremor. Porque ele sabia que o coração dele carregava a pecaminosidade e ele estava perante um Deus santo, santo, santo. Não é qualquer Deus. É um Deus poderoso. É um Deus majestoso. Um Deus bendito. Ao qual nós sim devemos reverência. Você tem que ter reverência. Eu acho bonito, entendeu? É uma prática que eu não tenho. Mas eu acho uma coisa bonita, como por exemplo, a gente está orando. Aí o irmão Cláudio e o Sebastião pararam ali na porta. Reverência. Não é a minha pessoa. Não é o lugar, mas é a presença de Deus. Isso chama-se reverência. Reverência que as pessoas elas têm perdido no relacionamento com Deus, porque não conhecem Deus e acham que Deus é um Deus superstar. Na década de 70, 80, teve um filme que chamava Jesus Cristo Superstar. E mostrava um musical, e Jesus dançava. Esse Jesus não é o nosso Jesus. Não é. Ele representa um Deus Todo-Poderoso, que Ele é acima disso. As Escrituras referem-se a Deus como o Altíssimo. E aí esse O você pode colocar entre aspas e colocar em letra maiúscula, porque não existe alguém mais alto que Ele. Não existe alguém mais santo que Ele. Ele é, se refere, as Escrituras se referem a Ele como o Altíssimo, como aquele que está sobre todas as coisas, elevado, indicando a sua superioridade sobre todas as coisas que vemos e elas quais sabemos. Deus não está preso às mesmas categorias dos seres humanos, isto é, tempo e espaço, por isso não deve e não pode ser medido por ela. Deus não é medido no meu tempo. O tamanho de Deus não é medido nas minhas unidades de medida. A ira de Deus não é a minha ira. A ira de Deus é sem pecado, a minha é imaculada. O meu amor, ele é imaculado e o de Deus não é. Ele é puro e santo. E aí você tem que começar a fazer divisão entre aquilo que é santo e o que é profano, entre o que é humano e o que é divino, o que é joio e o que é trigo. Nós temos que estabelecer isso, e nós estamos falando no culto à noite um pouco sobre julgamento, e nós temos que cada vez mais afinar o nosso discernimento espiritual. Nós temos a obrigação de certa forma, julgar o mundo, não no sentido de oprimir, não no sentido de acusar, de apontar o dedo, mas de ajudar as pessoas a crescerem. Chega, você vai ouvir de novo o que eu estou falando. Chega o tempo de você ficar deixando para lá. Ah, eu estou vendo tal situação, estou vendo a pessoa nessa situação, e eu vou deixar para lá. Não quero confusão. Ontem me estava extremamente incomodado. Tem um aluno meu, lá de Ceilândia, que ele dorme. Ele dorme na aula. Tem aula inteira. E eu fiquei incomodado, aquele momento inicial incomodado pela minha pessoa, Como que ele pode dormir na minha alma? Mas aquilo aumentou um pouco no meu coração, e quando foi ontem, eu indo para lá, aquilo começou a arder no meu coração. Eu falei, eu tenho que falar com essa pessoa. Eu tenho. E acabou a aula, eu chamei aquele homem. Eu falei assim, posso te perguntar uma coisa? Ele falou assim, por que você dorme? Porque eu pensei que fosse a minha aula. E eu contatei outros professores, eu descobri que você dorme em todas. E ele olhou para mim, ele falou assim, pastor, é que eu gosto de ver séries de televisão. Eu tenho Netflix. Eu também tenho. E eu fico vendo televisão até as 2, 3 da manhã. E aí eu peguei, descasquei a mandioca com ele, com muito cuidado, com muito amor, porque o meu objetivo não era acusá-lo, e sim trazê-lo à realidade. E ali aquele homem, depois de um tempo, ele olhou para mim e falou assim, já que você está falando comigo, você foi o único professor que veio falar comigo, eu quero te contar da minha vida. E aí ele contou a vida dele, que ele já está afastado, ele falou, estou afastado da igreja, estou afastado de Deus. E ele contou, e eu pude orar ali com ele. Mas eu poderia simplesmente encerrar minha aula, fechar e ir embora. E nós temos que parar de deixar para lá. O nosso Deus, ele não deixou para lá o meu agir, o meu pensar, o meu falar, as minhas omissões. Ele age na minha vida e age na sua. E nós temos que começar a agir. As Escrituras têm algumas informações preciosas a respeito da transcendência de Deus. Sua transcendência pode ser observada, por exemplo, na grandeza dos seus pensamentos, no seu poder e nos conhecimentos que ele tem e nos transmite. Isaías capítulo 55. Isaías é um livro da Bíblia que fala muito sobre Jesus Cristo e fala muito sobre a grandeza de Deus. Isaías 55. Débora, por gentileza. Isaías 55, verso 8 e 9.
Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Nós temos que entender que o nosso Deus é acima de nós. Nós temos que entender que o Senhor que controla as nossas vidas, Ele sabe de todas as coisas. E muitas vezes nós passamos por lutas e dificuldades em que nós não entendemos, e muitas vezes nós questionamos esse Deus. E não há problema você questionar Deus. É um ato de religiosidade você achar que não. É, o irmão está lá, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Família da Claudinha está passando por uma dificuldade com o irmão. Está bem, não está. E nós vestimos essa máscara de religiosidade. Não, está tudo bem, porque eu não posso falar. Não, você tem direito a falar. Tem dom, tem dificuldade. E nós temos que falar. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. As reações de Deus, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, nem as nossas reações. Esses versos de Isaías dizem que o Senhor está acima do nosso conhecimento e da nossa capacidade de compreendê-lo. Pois Ele está acima das nossas relações e do nosso nível. Jó capítulo 11, verso 7. Por gentileza. Jó capítulo 11, verso 7. Rô, por favor. Jó 11, 7.
Porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso?
Jó passou o que ele passou. Perdeu família, perdeu bens, perdeu saúde. Só não perdeu a sua vida. Três amigos se levantam para aconselhá-lo no sentido de procurar uma culpa. E aqueles homens começam toda uma acusação falando, você está vivendo o que você está vivendo por causa de alguma coisa que você praticou. E aí um irmão, um amigo dele, ele se levanta e fala, Jó, porventura você consegue desvendar, nem sei, arcanos, deve ser alguma coisa tipo pensamentos, ou penetrarás, eu acho que é alguma coisa tipo pensamentos, desvendará os pensamentos ou planos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso. Resumindo, Zofar, amigo de Jó, ele fala assim, quem você pensa que você é? quem você pensa que você é? Entendendo que Jó, naquela condição, daquela época, o contexto era, pessoas, elas eram sacerdotes dos seus lares. Não havia um lugar para adoração, era uma região, era uma época similar a Abraão. Abraão era como se fosse um tipo de sacerdote. Alguma pessoa ela levantava, provavelmente tocada pelo próprio Deus, para estabelecer algum tipo de adoração. Mas eles não conheciam. Ele simplesmente sabia que tinha uma força superior e que ele tinha que agradecer por aquilo que estava acontecendo ou pedir perdão. É algo interior meu. Nós temos uma coisa chamada sensus divinatis, é o senso do divino, está implantado em você. Todo mundo, todo ser humano tem isso no coração. Da mesma maneira que as pessoas elas se reúnem em volta da sua própria fé para adorar o mesmo Deus, está isso no seu coração. Jó tinha, não sabia o que era. E ele começa a questionar.
Aí, nesse tempo, eu imagino que era difícil. Hoje a palavra está tão semeada, todo mundo vem dizer que não conhece. Nunca ouvi falar de Deus. No Brasil.
O problema, querida, não é ouvir falar de Deus.
Sim, mas...
Não, eu entendi o que você falou.
É.
O problema não é ouvir, ter acesso. O problema é ter um coração entregue a. E muitas coisas têm ocupado o lugar de Deus que não são o lugar dele. E isso chama-se idolatria.
Digamos que Deus me tirasse para dizer que eu estava inventando um negócio daquele. Ele queria ficar doido primeiro. Ele dizia assim, de onde que veio isso? Que mensagem que eu estou inventando agora? Né? Era muito difícil, viu?
Eu creio que sim. Mas havia também a dificuldade em que eles não tinham regras, nem eira, nem beira. Então, o que o pessoal fazia para ele achar que estava certo. Que é hoje o que acontece em muitas igrejas. Não em igrejas, mas em pessoas que saem das igrejas e estabelecem os seus próprios cultos em casa e viram pastores das suas próprias casas. Eu defino o que fazer, como fazer e da forma que eu devo fazer. E isso não é certo. Como há igrejas que acham que podem servir a Deus da maneira que eles desejam, também não está certo. Deus é um ser absolutamente distinto da sua criação e de todas as outras pessoas. Você não consegue achar uma semelhança de Deus em você. Há atributos, mas você não consegue falar assim, oh, meu olho é igual ao de Deus, ou meu amor é igual ao de Deus. A minha ação é igual a Deus, não tem comparação. Deus é um ser absolutamente distinto de sua criação. É algo que você pode imaginar numa medida bem simples, como a sua impressão digital. Não existe ninguém com uma impressão digital como a sua, desde Adão até o fim dos tempos. É lindo e maravilhoso. É como se Deus tivesse um banco celestial das impressões digitais e ele olhasse, esse aqui é a impressão digital da Ravena. Lindinha. Fizeram como eu quis. Lindinha. Está lá no banco celestial do Senhor. Deus é um Deus absolutamente distinto de sua criação, de todas as outras pessoas. Deus é infinitamente superior em tudo a todas as coisas que podemos perceber ou imaginar. Negar a sua transcendência é retirar dele o que lhe é essencial, confundindo-o com a criação e tornando-o semelhante a nós. Quem nega a transcendência transforma Deus em ser humano. E é o que as pessoas têm feito. Essa reverência que a gente vê, às vezes eu fico observando alguns rituais, as pessoas têm tanta reverência. Por que a gente não tem essa reverência como protestante? Quando você olha, por exemplo, uma religião afro, eles têm toda uma roupa para você entrar, não é de qualquer jeito, tem uma série de coisas, e as pessoas elas procuram seguir da melhor maneira possível. A gente acha que não. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos livres, nós podemos fazer o que quer. Que doce engano. Se não fosse o amor de Deus, nós estaríamos perdidos com a nossa religiosidade. Um perigo a ser evitado. Hã? É, não é? É uma coisa que eu já falei na semana passada e eu falo porque eu mesmo fico chocado comigo mesmo. A gente estuda em faculdades, alguns vão estudar no segundo semestre. Tem pessoas que trabalham, tem pessoas que participam de clubes sociais, tem páginas na internet. Tudo isso tem regra. E a gente acha que na igreja não tem regra. A gente viajou E aí eu estava lá com o mapinha, sou meio metódico em relação a isso. Eu coloquei lá, ó, tanto tempo para tal lugar, tanto tempo, que a gente estava com tempo de viagem marcado. E aí a Rô falou assim, o que é isso? Eu falei assim, é o meu cronograma de horas. Em certo momento, na nossa estrada lá, queima de pneus. Eu já falei, furou tudo. Aí, cada minuto que a gente passava, roubava um minuto da Rosângela, dentro da feira lá de Maceió. Acabou com a alegria da Rô. Entendeu? Acabou. É? Eu? Não, eu estava com a minha folga, eu queimei o tempo dela. E aí eu tinha todo um cronograma. Porque se eu sabia que se eu chegasse no aeroporto atrasado, eu ia perder o voo. O avião não ia me esperar. Ele ia falar assim, vamos esperar o pastor Paulo, ungidão lá de Brasília, ele está vindo, a gente não pode deixar ele para trás. Não, ele ia embora. E a gente sabe que as coisas têm regras, mas o cristianismo a gente acha que não tem. A gente pode fazer como a gente quer. Não pode. Um perigo a ser evitado. Devemos ter o cuidado de, crendo na doutrina da transcendência de Deus, não cair no ensino errôneo dos deístas com D de dado, que nós já falamos do teísta, agora é o deísta com D de dado, que, enfatizando exageradamente essa doutrina, vieram a crer num Deus tão distante, sem qualquer relacionamento com o mundo criado, que nega a doutrina da providência divina ou a doutrina da revelação geral. Os deístas, eles creem que esse Deus está tão longe que você está abandonado à sua própria sorte. Não adianta você se ajoelhar e falar, Deus, me ajuda. Deus, eu estou com dor, eu estou com dificuldade. Deus, me instrui, me dê sabedoria. É um cristianismo triste. Eles não têm o Deus que nós temos, um Deus que se relaciona conosco.
Pastor, de alguma forma, se você está dentro da igreja, a pessoa chega e fala, Deus não está nem para você, como diz assim, problema. Ele não estaria, de uma certa forma, sendo deísta, porque tem uma hora que eu vejo essas pessoas dentro da igreja falando de uma maneira que Deus parece assim, que Deus está tão, que é tão mal, tão distante, que ele pouco se importa com o que a gente passa.
Sim e não. Sim e não. Sim, concordo com você que às vezes a pessoa não tem nenhum relacionamento com Deus e ela realmente acha isso. E não, porque eu acho que é muitas das vezes em que Deus ele deixa de agir e nós achamos errado, nós estamos querendo de alguma forma forçar Deus a fazer o que nós queremos. Ontem eu estava lá no aeroporto e eu ficava olhando. Ontem não. Estava lá olhando no aeroporto enquanto ele estava esperando o avião. Aí a mãe passou com um menininho. Não, minto, não foi ontem. Eu estava dando aula lá no metrô. Aí o menininho queria brincar na escada rolante. E a mãe falou não. O que ele fez? Aí a mãe foi lá fazer a vontade dele. Às vezes a gente acha que Deus é assim. Que Deus ele vai se curvar à minha vontade. É por isso que tem campanhas nas igrejas. Eu vou fazer 7 dias de campanha, e aí eu vou dobrar o coração de Deus. Isso não acontece.
Mas eu falei, pastor, no sentido do discurso, entendeu? Dentro das igrejas, de algumas pessoas que a gente conhece, que tem esse discurso como se... A gente vê assim, como o senhor falou, que é importante a gente estar na presença de Deus, mas não esquecer o amor, né? Porque as pessoas ficam tão frio, que a mensagem que eles transmitem para as pessoas que estão à sua volta é que Deus está pouco se lixando se você está doente, se você não está, entendeu? Eu sei que Deus não vai agir segundo o meu querer, mas segundo o propósito dele na minha vida e na vida de qualquer ser humano, de qualquer criatura.
Mas essas pessoas que você está falando é aquilo que eu disse. Alguns não conhecem realmente e acham que Deus ele está longe o suficiente. Ele não tem poder. Isso acontece bastante com pessoas que lançam profecias. Então eu posso muito bem ir lá com teu irmão e falar assim, Deus está me dizendo que teu irmão vai ser curado. As pessoas fazem isso. Quando Deus não cura, porque ele nunca falou que ia ser curado, nessa situação hipotética, a pessoa ela não vai culpar a mim, ela vai culpar a Deus. Aonde está o Deus de Israel? Por isso nós temos que tomar muito cuidado com as nossas orações. Não no sentido de não orar. É o que a Rô falou, extremos.
Sim.
Aí pessoas, elas não oram nada. Ou então oram determinando uma cura que você não sabe se vai acontecer ou não. Eu, sinceramente, não tive nenhuma visão, revelação, um anjo, nada, sentimento. Se teu irmão ele vai continuar vivo, você não vai. E se eu não tenho esse tipo de direção de Deus, eu não posso afirmar para você que ele vai ser curado. O que eu posso fazer é clamar pela misericórdia de Deus. Posso clamar ao Senhor para que dê sabedoria, para que, se for da vontade dele, ele cure. Mas o Senhor, ele tem os propósitos dele. São propósitos que são maiores do que os nossos. Então, coisas que acontecem na nossa vida, para nós, momentaneamente, são inexplicáveis. Mas Deus, ele tem um pensamento sobre todas as coisas. Senhor?
Eu disse, Senhor, extremo, porque eu penso assim. Deus não se importa conosco, porque eu vejo que dentro da igreja, de algumas igrejas, é como se o homem fosse Deus, né? Então, como se Deus tivesse que estar ali a serviço. Não é assim. Esse é o extremo. Por outro lado, ele se importa por causa de Cristo. Por Cristo que habita em nós. E não porque nós somos realmente algo importante. Nós não somos. Mas ele não deixa de se preocupar por causa de Cristo. Esse é, assim, então... Cuidado com os extremos, porque nós nem somos ninguém especial e nós não deixamos de ser por causa de Cristo.
Mas é porque eu também não me entendo, é feito você entender direito. Eu estou falando de pastores, líderes, que eles lançam a palavra dentro da igreja de uma maneira assim que, quando você ouve o discurso, você pensa, é, ele fala uma coisa, assim, fala uma coisa e é diferente, entendeu? Ele fala de amor, que tem que amar, mas aí na hora das ações, das palavras, ele mata a pessoa.
Mas é muito mais fácil você falar do que agir. Sim, é muito fácil. Tem uma pena, tem uma música que fala assim, não sei se nem se eu lembrar cantar ela. Não apenas de palavras reina hoje. O que ele está falando? Quem essa música está falando? Não só no verbal. Reina em mim, Senhor. Muda as minhas atitudes. Eu vou ficar, continuar batendo na tecla. Por que que a gente não liga um para o outro? Perguntar como está. Não é zap, não é Facebook. Não, é ligar e falar assim. Como está? Ó, já vou avisando você, hein? Meu aniversário está chegando. Mês de maio está recheado, mas o meu é dia 19. Não vem com negócio de WhatsApp para mim que eu paro de orar para você. Brincadeira. Gente, a gente tem que estabelecer um relacionamento humano. Eu falei que a gente esteve lá viajando e a gente via a pobreza, mas a gente também via o relacionamento das pessoas. Eu voltei a ver aquelas cadeirinhas tudo na porta. Porque era assim, quando era 4:30, 5 da manhã, o solzão já estava. E quando era 6 da tarde, sol estrelado, parecia que era 10 da noite.
Aqui ou menos.
Hã?
Menos.
O quê?
Da manhã é o sol, não.
Pergunta pra rua.
5
horas da manhã, tô chutando, mas 5 horas da manhã já tava claro, querida. 5 horas, porque eu colocava o relógio para despertar 6 e você viu o sol já pino. Quando era 6 horas da tarde, você olhava o céu estrelado, escuro, de 10 horas da noite, é a aparência que dá. Então as pessoas, elas param as suas atividades muito cedo, e a gente via as pessoas colocando as cadeiras na porta, todo mundo jogando dominó, jogando carta, porque não tinha outra coisa a fazer, pela falta de recurso, entendo eu, entendeu? Eles estavam lá jogando dominó, conversando, relacionamento, nós temos que desenvolver isso. Nós temos que desenvolver isso. A transcendência é uma característica de Deus absolutamente necessária. O Criador tem que estar acima e sobre a sua criação. Ainda mais, antes de haver criação, ele já existia. Esse Deus que você crê, ele é antes de você. Ele é antes do ser humano. E aí a gente estava tomando café, o macaquinho vem assim, querendo comer a frutinha, e aí eu olhei para a Rosângela e falei assim, Roy, pensar que a gente veio do macaco. Brincadeira, né? Você acha que eu vim do macaco? Eu vi o bichinho lá, bonitinho, criação de Deus, com as carinhas dele lá, carinha sem vergonha. Gente, não tem nada a ver com o macaco. Nada a ver com o macaco, gente. Isso tem a ver com a sua transcendência. Portanto, se Deus não é transcendente, ele é um ser dependente e possui necessidades, sendo igual às criaturas. Se Deus, ele não é esse Deus que está longe de nós, que ele é grande, imenso, ele precisa de mim. A gente vai achar que Deus é carente. A gente vai achar que Deus precisa de mim. Tem um monte de cantor gospel que cria as músicas e fala assim, ai Deus, Deus falando assim, poxa meu filho, me aceita. Tem uns mais com menos domínio no português. Deus, me aceita, Deus. E é como se Deus precisasse de mim e você. Ele não precisa, ele é completo. Ele é perfeito.
Hã? Se ele não fizer, se ele não falar, as pedras falam. Esse é o Deus que eu sinto. Você não quer, não? Eu posso fazer a pedra fazer o que você não quer fazer.
Esse Deus, pegando o exemplo dos reis, é um Deus que, se você cruzar o seu bracinho e falar assim: não vou adorar a Deus porque eu não tenho dinheiro para pagar minha conta da Caesp hoje. Onde está esse Deus? Pois ele levanta pedras. A gente leu aquele texto de Isaías capítulo 6 e fala que quando a voz do Senhor foi declarada, os umbrais da porta tremeram. Mas é um ser inanimado. Por que um ser inanimado treme? Porque as pedras clamam. O umbral da porta clama. Sente. É algo impossível e sobrenatural para nós, mas o poder de Deus é acima do que nós podemos pensar. O estudo da transcendência de Deus é absolutamente necessário para que compreendamos alguns dos seus atributos que havemos de estudar posteriormente. E vai ser lindo quando a gente começar a falar dos atributos de Deus. Se prepare para chorar, vai ser lindo, maravilhoso. Mas a gente tem que preparar uma base para você entender essas coisas. A minha vontade é ir lá para frente. A transcendência de Deus nos ajuda a ver claramente a sua superioridade sobre o universo e a dependência de todo o universo em relação a ele. As pessoas olham a gravidade dos planetas, tal. Como que Deus controla tudo isso? Se o nosso planeta Terra ele mexer um milésimo do bilionésimo, do trilionésimo de grau para um lado, congela. O outro pega fogo. Se o Senhor permitir que a Lua se aproxime um pouquinho mais da Terra, a Terra fica tudo bagunçada. E a gente via lá a maré. Quando chegava 9 horas da manhã, a maré, ela estava daqui, lá na pista, lá no metrô. Você olhava assim e falava: que coisa mais doida! Aí quando chegava 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, a água na minha, no meu pé. Controle das marés, tudo pelo Senhor, coisa linda. Resultantes da transcendência. A crença na transcendência de Deus produz certas influências em nossa atitude religiosa e comportamental. Dependendo de como você entende Deus, de como você crê em Deus, isso vai definir a tua forma de agir, as suas atitudes. Há algumas coisas que reconhecemos. Primeiro, existe algo acima de nós, tá? O homem não é o mais alto bem do universo, nem a medida mais alta de verdade ou de valor. E aí a gente vê os homens falando assim: o homem, se ele se unir, ele faz qualquer coisa. Mentira. Que mentira. Se ele se unisse e fizesse qualquer coisa, não tinha mais o câncer, não tinha mais a AIDS, não tinha mais a fome, não tinha mais a dor. E por que que tem? Porque o homem não consegue fazer todas as coisas. A crença na transcendência é um golpe no orgulho humano. Por exemplo, Torre de Babel. Os homens se juntam e falam: vamos fazer uma torre que chegue até os céus para que o nosso nome seja conhecido. Aí Deus olha para eles e fala assim: deixa eu mostrar para você quem é conhecido. Aí um falava alemão, outro falava português, outro falava japonês, outro falava holandês, e ninguém entendia nada. E aí eles começaram a ver: ah, você fala, então vamos ficar junto. Aí se uniam em grupos e cada um foi para um lado, porque não tinha como. E a torrezinha de Babel hoje nem existe mais. Nem sei quando foi destruído, porque começou a ser construído. Deve ter chegado até uma certa altura. A história não diz se essa torre foi destruída, se não foi destruída.
Já foi feito uma vez, por que desapareceu? Deus não falou que destruiu, falou que
o tempo consome as coisas humanas.
De tudo fica um rastro. De tudo sempre tem um rastro.
Deve ter algum estudo, nunca foi atrás, mas não se fala disso. Então aquilo que era para levantar, para lembrar o homem para sempre, não tem mais sentido. As pessoas levantam impérios, acabam. Constroem coisas, acabam. O que é a única coisa que não passa? Palavra de Deus.
Ainda bem, porque ele deve ficar demonstrado como toda clareza o fracasso do homem, né? Porque ele não é Deus.
Esse Deus que está acima de nós, ele não pode ser captado a menos que ele se deixe achar ou que se revele. os conceitos humanos não podem expressar o que ele é, a menos que os conceitos emitidos pelos homens tenham base na própria revelação que Deus faz de si mesmo. Nós não conseguimos dizer como Deus é. Você vê a visão de Ezequiel, ele fala, mas não consegue definir. Quando ele fala dos querubins, coisa doida. Há um olho, um monte de olho, uma roda dentro de uma roda, e você fala assim, esse cara parece que ele tomou uma dose a mais de vinho. Porque ele começa a falar e você não entende, porque a nossa mente não consegue entender. Não consegue entender. Esse Deus que está acima de nós, ele só pode ser achado a partir do momento que ele se revela. Deus vai além do nosso entendimento, mas aquilo que podemos saber sobre ele se adapta à nossa capacidade de conhecimento. O que espera de algum modo que ele nos fez, em algum sentido, somos parecidos com ele, por isso podemos saber algo dele. O animal não consegue adorar Deus. Às vezes você vê um lobo uivando, um cachorro uivando para a lua, mas é uma reação instintiva. Nós, por sabermos que esse Deus ele existe, e por nós termos sido criados à imagem e semelhança dele, nós conseguimos identificar alguma coisa, não sabemos o que, mas identificamos que tem esse Deus. O abismo que existe entre nós e Deus não é meramente moral ou espiritual. Mesmo após a nossa redenção, isso é uma coisa que você tem que entender. Quando o seu corpo corruptível deixar de ser corruptível e passar a ser incorruptível, você não vai ser igual a Deus. Sua mente não vai ser igual a de Deus. Tem muita gente que acha. Você vai ser uma pessoa sem pecado, mas você vai continuar sendo homem, ser humano, num corpo novo, num corpo glorificado. Mas você não vai ser igual a Deus. Você vai ser semelhante. É como mais ou menos você pegar lá um relógio Cartier original e você pegar um relógio made in China. Você olha e fala assim, parece, mas não é. Lembra do Denorex? Lembra da prova? Parece, mas não é. Nem parecer, nós vamos parecer. E não é, com certeza. A ideia da transcendência deve nos levar a uma enorme reverência para com ele. E esse estudo ele é totalmente alicerçado dentro do estudo que nós fizemos sobre bem-aventuranças. Você tem que entender que você não é nada. Quando você não entende, quando você entende que você não é nada, você consegue olhar para esse Deus e falar, você é tudo. Se você acha que você é alguma coisa, você ainda precisa ser moído. E eu estava falando ontem na aula sobre o exemplo de Jeremias que fala do vaso do oleiro. E aí eu perguntava assim, como que funciona? Aí o rapaz lá, ele falou assim, olha, primeiro você pega a argamassa, acho que ele já praticou, ele falou assim, ah, você pega a argamassa, faz isso, ou um meio mecânico de pedal, e aí você coloca aquilo lá, joga um pouquinho de argamassa, vai moldando. Eu falei, mas e se o vaso não sair da obra do jeito que você quiser? Ah, quebra? Na verdade, ele não quebra, porque a quebra é um vaso pronto que foi queimado. Na verdade, ele amassa o barro ali mesmo. Entendeu? Ele amarra o baço, o barro. Então, as derrapadas que eu e você damos, muito mais são esses amassos de Deus para fazer você de novo. E a gente cantou, né? Quero ser um vaso de bênção. Para ser um vaso de bênção, tem muita dor. É muita... abrir mão de muito desejo, de muita vontade, de muito querer seu, em detrimento ao que Deus quer que você faça. As pessoas, elas colocam as suas prioridades como mais importantes. E, desculpa, mas Deus não está nem aí com as suas prioridades. Ô, pastor, falava com uma pessoa e a pessoa falava assim, não, mas eu tenho direito à minha felicidade. Esse Deus aí não é assim. Não, ele é assim e ele é pior. Pior no sentido de é mais do que eu posso falar. Porque a minha mente não é a mente de Deus. As pessoas, elas querem moldar Deus segundo as suas pessoas, e Deus não se deixa mudar. A ideia da transcendência de Deus deve nos levar a uma enorme reverência para com ele. Essa reverência deve ser manifesta inclusive em nossa adoração, porque quando o adoramos, não o fazemos como filhos do Pai Celestial, mas como criaturas diante de um Deus altíssimo e tremendo. E haverá um tempo que, sendo filho ou não sendo filho, toda a língua confessará e todo joelho se dobrará, ao contrário, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Deus. Mas eu não creio. Vai confessar do mesmo jeito. E o bodão também confessa. Imagina essa palavra. Eu não quero nem imaginar, porque eu nem vou estar lá, né? Mas imagina a figura de Satanás, de chifre, não sei se você achava, a primeira maneira que você achava, vermelhão, aquele rabão, com o tridente dele, ele tendo que cair de joelho e falando assim: Jesus Cristo, Jesus, tu és o Senhor. Deve ser uma cena interessante, dá até para você fazer um filme e colocar no WhatsApp a figura de Satanás confessando a grandeza de Deus, porque todo mundo, todo ser vai ter que fazer isso. O gostoso vai ser que você não vai ter que ser forçado. Quando estiver dando o comando, você já está de joelho. Nós temos que aprender a adorar o nosso Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, mais uma vez, queremos agradecer a Ti, porque podemos, Pai, ouvir um pouco mais das coisas concernentes ao Senhor. Falamos da transcendência, transcendência que representa o Senhor como um Deus todo-poderoso, um Deus majestoso e grande, mas também um Deus que se relaciona conosco. Que nós possamos ter a medida correta, sem exageros, do que o Senhor é em imanência, o que o Senhor é em transcendência. E nós possamos cada vez mais adorá-lo como o Senhor deseja ser adorado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.